Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, autoconhecimento ou questões simplesmente que façam comissões no cérebro. E comissões também. Comissões no cérebro, às vezes também são importantes. Já sabem, acompanhem aqui no YouTube, deixem o vosso like, as vossas sugestões. Eu venho sempre aqui aos comentários ler. Muito obrigado a quem nos ouve também no Spotify, no iTunes e nas plataformas de podcast. E esta novidade desta nova temporada, que é o Patreon, se quiserem suportar este trabalho, não só o podcast, mas também como outros trabalhos que realizo digitalmente, podem fazê-lo através do Patreon, através de tornarem-se patronos por 2 euros mensalmente. O que é que vocês ganham com isso? Podem receber conteúdos antecipadamente, colocar perguntas a convidados. Há também sorteios e giveaways de livros que alguns autores trazem aqui, ou de outros autores. Há giveaways de outros produtos. Há também sorteios e descontos para bilhetes para espetáculos. E quem sabe, se nós, quando chegarmos ao podcast número 100, não fazemos uma edição especial ao vivo, e também têm direito, se forem patronos, têm direito a bilhetes. Ou pelo menos vamos tentar que com um desconto considerável. Portanto, basta procurarem no Patreon por António Raminhos ou clicarem aqui no link e estão também a fazer parte deste projeto de forma mais integral e ajudar a que ele continue ad eternum. A convidada de hoje, eu fui roubar lá outro podcast. Fui roubar lá o podcast da minha mulher e da Diana e da... E é Rita, não é? Rita. É da Rita. A Cici. A Cici é arquiteta de interiores, é uma mulher ligada ao design, mas o engraçado é que, apesar de trabalhar com padrões e com cores, só vestia de preto, porque era chique, porque era mais chique. Até um ano, sensivelmente, já há mais de um ano, o dia em que recebeu um diagnóstico de cancro da mama, que marcou também o fim de um guarda-roupa, diz ela, em que 90% das roupas eram escuras, não é? Hoje está curada, está bem e, como se pode ver, cheia de cor, não é? E é disto que a Cici nos vem falar da cor. Obrigado, Cici, por teres vindo. Foi a Catarina que sugeriu.
Olha, obrigada a ti e obrigada à Catarina.
Porque tu lá foste falar do tema mais relacionado com...
Se quiserem saber a parte da história da doença,
vão lá. Exato, vão à Amazónia.
Amazónia. Um podcast incrível também.
Sim, é muito giro. Eu sou ouvinte. Até a minha mulher ficou surpreendida. Porque eu não costumo ouvir as coisas que ela faz. Mas também não ouço as minhas, portanto não é pessoal. E gosto muito de ouvir. E ela falou-me da tua história exatamente por esta perspectiva da cor, porque tu só vestias preto.
Uhum.
Porquê, primeiro?
Olha, eu acho que tem muito a ver...
Era cómodo?
Exatamente. Vestir preto é muito cómodo, mas eu vestia, sobretudo, sei lá, desde o início da faculdade, preto, branco, mas também tinha vermelho. Entretanto, o vermelho foi caindo.
E ficou só
preto e branco.
Preto e branco. Precisa de um imo, então.
Era muito... sim, dependia dos dias. Mais um imo nos dias, menos mimo noutros. Mas eu acho que tem muito a ver também. Os arquitetos veem-se muito de preto. Há muitos designers também.
Estética, não é?
Preto. Estética.
Aesthetics.
Tudo o que está fora de nós é mais importante, sabes?
Okay.
Não é tipo aquele preto básico. E para além de estar também, acreditava eu, muito associado à sofisticação, que eu sempre gostei deste lado mais sofisticado.
Sim.
E lá está, muito estético. E o preto era confortável, assim, não tinha que pensar...
Há aquele ditado também que com o preto nunca me comprometo.
Sabes que quem dizia isso, eu acho que era... Agora, olha,
eu
para nomes e datas sou péssima, mas eu acho que era uma atriz, que era Ivone Silva... que dizia isso, com vestido preto nunca me comprometo. Eu acho que li isto algures.
Era Ivone Silva, com vestido preto, com simples vestido preto, eu nunca me comprometo.
Exato, e há até estilistas, acho que era Karl Lagerfeld, que dizia que todas as pessoas ficavam bem de preto. Portanto, há esta coisa associada de que vestir preto é bom, vestir preto estás sempre bem. Portanto, é aquela escolha segura.
E mas tu já eras, já trabalhavas em arquitetura, já eras...
Na cor, na arquitetura eu usava imensa cor, o que é curioso, não é?
É curioso.
E eu estudava cor, para além daquela formação normal que nós temos ligada às artes, não é?
Sim.
Temos bastante cor ligada às artes. Mas eu depois cheguei a fazer formação específica em cor para... a arquitetura de interiores, e tive o privilégio de fazer, sei lá, decorações de apartamentos para o turismo, que era onde eu podia usar mais cor, porque as pessoas têm medo de usar cor nas suas casas.
Tu usavas imensa cor, já?
Sim.
No teu trabalho?
No meu trabalho.
Não usavas, era contigo? E na tua casa?
Já tinha alguma cor na minha casa também.
Quando é que isto muda tudo?
Muda... se não foi no dia, foi logo a seguir ao diagnóstico de câncer da mama, em que eu vesti as minhas roupas pretas e antes sequer de começar os tratamentos, sentia-me mais doente. Logo, era automático, sentia-me mais cinzenta, parecia que tinha
pesada.
Exato, muito mais pesada. E tornou-se insuportável. E primeiro vesti as blusinhas brancas que tinha, e era tudo na parte de cima, sei lá, nas t-shirts, nas camisolas. A parte de baixo não tinha esse impacto, mas era quando eu me via ao espelho, esta cor estava a fazer mal. E é engraçado pensarmos que, quer dizer, acabaste de ter um diagnóstico desses.
Não, sim.
Com peso terrível. Sim. Tiveste aquele confronto com a tua finitude. E estás preocupada com a roupa? Quer dizer, isto é um bocado fútil, é um bocado ridículo. Então, mas que é isto?
Mas era uma coisa que tu não conseguias negar.
Não conseguia negar. E depois, mais à frente, e quando já estava mesmo naquela fase complicada dos tratamentos, sentia mesmo essa necessidade de pôr os meus lenços coloridos, de me vestir nem que fosse para passar da cama para o sofá, porque havia dias que não havia mais energia do que isso. E depois percebi, tive consciência que, mais do que uma escolha estética, era uma escolha de amor próprio. De autocuidado, que me ajudava não só a mim, sei lá, a nutrir aquela força que era precisa para...
Sim.
É uma prova de resiliência, não é?
Sim.
Passar pelos tratamentos. E eu sentia que essa cor me trazia a força que era precisa, mas também comecei a perceber que influenciava quem estava à minha volta.
É engraçado porque... O diagnóstico é um diagnóstico pesado e tu associas também muitas vezes o preto também à finitude, não é? E tu tens os funerais, é toda a gente preto.
O luto
é preto.
Mais no Ocidente, no Oriente há outras cores, depois isso também tem a ver com a parte cultural, não é? Mas nós aqui, sim, a morte está associada ao preto. E é isso, e as cores têm significados, têm simbologias. E está muito relacionado, lá está, com a parte cultural, mas essas simbologias que nós lhe demos também são muito particulares, são muito individuais, porque podemos dizer, claro, por exemplo, se pegarmos na cor vermelha, o vermelho está muito associado... O que é que
paixão.
Tu pensas? Exato.
Benfica!
Exato. Cor com energia, com dinamismo.
Sim, também guerra, não sei.
Exatamente. Depois há o reverso da medalha. Guerra, sangue,
sim.
Dor. Ou seja,
sim.
Os simbolismos que damos a uma cor podem ser tanto positivos como negativos.
O preto tem positivo?
Tem. A sofisticação, a elegância, o charme.
Não é? Mas se calhar é... Mas se calhar é uma associação mais, não ia dizer de ego, mas mais cultural. Ou uma coisa mais pessoal também.
Mas o luto, olha, imagina, o amarelo
Sim.
é a cor da alegria,
Sim.
não é? Mas no, os egípcios usavam o amarelo para o culto da morte.
Ah, ok.
Portanto, depende muito, é muito subjetivo.
E depende muito da cultura.
Sem dúvida.
Mas tu começaste a mudar a roupa, mas tu não percebias porquê, ou percebias? Ou melhor, a minha ideia é, Tipo, que parvoíce, estás a perceber? Que parvoíce agora, se eu me sempre vesti de preto, porque é que agora tenho esta necessidade de me vestir?
Eu sentia o impacto.
O que é que tu sentias?
Por exemplo, quando eu me vestia de cor-de-rosa, eu sentia, parece que a minha pele ficava menos cinzenta, isto já naquela fase Sim. difícil. E, ou seja, sentia-me com mais saúde, porque a cor também, a cor reflete... ou outra energia, Sim. não é? E a cor também tem vibração, e então eu sentia mesmo isso, que sentia mais saudável, com mais energia, o amarelo trazia-me o otimismo que eu precisava, às vezes usava verde, sei lá, eu depois, no início era inconsciente, eu fui Sim. experimentando, fui, lá está, adicionando cor ao meu guarda-roupa, sobretudo. Nas camisolas, para ir percebendo como é que eu me sentia. E depois pensei, lá está, eu como já tinha algum estudo da cor, fui testando o que é que cada cor me fazia sentir. E os dias sentia mais necessidade de usar laranja, sei lá, talvez pelo seu lado mais exótico e vibração, uma vibração mais intensa. E outros dias... talvez o verde me trouxesse um lado mais ligado à natureza, à serenidade e sei lá, à vitalidade também. Sim. Enfim.
E as pessoas em casa não acharam que eras maluca?
Eu havia dias que eu pensava, parece uma palhacita, mas também não quer saber. E na verdade, como...
Porque associam muito a extravagância, não é?
Sim. Sim, a extravagância é uma coisa... uma pessoa que usa muitas cores é que metade, olha, como maluquinha, não
Exato,
é?
Exato, sim.
Tem qualquer coisa, tem sim. um distúrbio qualquer, está para sim. ali vestida de arco-íris, alguma coisa não está bem. Mas aquilo que eu tirava de positivo, a minha família tirava de positivo, valia a pena que outras pessoas de fora, que não soubessem, me chamassem maluquinha, não
O que é que... tu és casada, tens filhos?
Sou casada e tenho dois filhos.
Como é que eles reagiam?
Eu acho
Como é que eles reagiram a essa mudança?
Olha, eu nunca expressava... Quer dizer, a minha filha, que é um bocadinho mais velha, vai fazer 12 anos... às vezes olhava com alguma estranheza, tipo, estás de verde, de cor-de-rosa e amarelo, tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que vê-la, ver-me a ter esse autocuidado, não é? De me Sim. vestir com cor, lhe trazia também leveza no processo todo, e eu senti que, como eu estava a cuidar de mim também neste aspecto, ou seja, eu também sempre me quis sentir bem comigo, não quer dizer que me sentisse bonita, porque havia dias que me sentia
claro, sim.
miserável,
na merda,
mas olhava-me de longe e aquela cor toda fazia-me sentir bem, e eu acho que isso depois reflete-se também para os outros.
Foi assim que tu começaste a estudar a cor de outra perspectiva? De uma perspectiva de cura? De ajudar no processo de cura, de nos sentirmos melhor?
O que eu fiz quando terminei os tratamentos, eu percebi, espera lá.
Há aqui qualquer coisa.
Eu quero levar, isto foi muito impactante. Isto foi muito impactante e eu quero...
Porque, desculpa, estar a interromper. Porque até aí, até acabares os tratamentos e estares bem, foi um processo mais ou menos intuitivo.
Sim, sim. Sim, isso não é grande...
Não andaste, não foste começar a ler livros sobre cores?
Não, eu já tinha noções.
Sim, mas tinhas as noções do ponto de vista do teu trabalho.
Sim, mas acabam
das cores quentes, das cores frias, se calhar não... Ou
sim, mas simbologia da cor também. Okay. Eu já sabia quais é que eram as simbologias trazidas pelo amarelo, pelo verde, pelo azul. Okay. Sim, já tinha todas essas noções. Mas depois, e claro, eu fui partilhando no meu Instagram todo o processo, e depois havia pessoas que diziam, olha, porque por causa de ti, comprei uma camisola verde ou azul ou amarela e realmente sinto-me com outra vibração no meu dia. Sinto-me mais otimista, mais confiante, mais... Enfim, o significado que dessem à cor que tivessem adquirido. E várias pessoas que também nas suas casas foram adicionando cor e foram transmitindo como isso lhes tinha feito bem. E eu pensei, ok, isto é realmente relevante, por isso eu quero estudar mais sobre cor, para ajudar outras pessoas a utilizarem esta ferramenta em seu benefício. Só que eu não sou médica, não sou designer de moda, não sou, sou arquiteta, portanto, este meu estudo tem que ir...
Tem que ser fundamentado.
Sim, e de que forma é que eu posso ajudar as pessoas? É através das suas casas, é através da decoração das suas casas e adicionando cor aos seus espaços, porque a verdade é que nós, quando vemos... seguimos páginas de decoração, vemos revistas, a maior parte das decorações que nós vemos nas casas das pessoas, não estou a falar em hotéis, nem espaços turísticos, nem espaços de serviços, as casas das pessoas são maioritariamente brancas, beges, cinzentas, não há muita cor, as pessoas têm medo.
Sim, estou a pensar, estou a pensar na minha casa.
Pois.
Que cores é que tem?
Tens cores na tua casa?
Tem. Olha, o sofá é desta cor.
Uau! Boa!
Depois tem muitas plantas. Que me adiciona muito verde.
Uma coisa ótima, a pandemia trouxe essa vertente da ligação à natureza e as pessoas, como não podiam sair de casa, trouxeram a natureza para dentro de casa. E houve muita gente a adquirir plantas.
Nós sempre tivemos.
E isso é espetacular, trazem...
Tenho muitas almofadas coloridas.
Boa.
Sim.
Boa. Almofadas é aquele elemento super fácil de ir mudando, porque às vezes as pessoas não usam cor dentro das suas casas porque têm medo de se cansar. Então pensar em comprar um sofá verde ou amarelo ou cor de laranja, um sofá custa imenso dinheiro e depois isso já me canso. Como é que é? Ficar aqui este mono que eu não o posso ver. Mas a verdade é que, por exemplo, pintar uma parede colorida é das formas mais... económicas de transformares um espaço.
Sim.
E posso dizer-te que é de uma satisfação gigante passar uma parede branca para uma parede de uma cor. E eu própria fiz isso, porque eu depois pensei...
Mas nós também já fizemos.
Pronto. Eu quis também passar essa simplicidade das pessoas conseguirem transformar o seu espaço. Então, lá está, mais uma vez, através do meu Instagram... Procuro levar essa importância de cuidarmos do nosso espaço e de nutrirmos o nosso espaço também com coisas que nos fazem bem.
É engraçado, porque eu acho que a maior parte de nós não tem noção da cor, sabe que gosta das cores, mas não sabe porquê, não é? E não tem noção do impacto que isso pode ter.
Uhum. Qual é que é a tua cor favorita?
Epá, é difícil. Não sei.
É sério?
Não sei. Eu, por exemplo... Epá, não sei.
Ai, olha, eu engraçado. Eu diria que era vermelho.
Não sei se... Eu, por exemplo, eu vou olhar agora. Estou aqui a ver o meu guarda-roupa. Eu uso muito t-shirts, estás a ver? Muito t-shirt. Gosto muito de creme. De creme, mas mais para as calças. Do bege. Mas t-shirts gosto, por exemplo, gosto assim, gosto desta cor. Tenho amarelo, tenho vermelho.
Ou seja, quando eu te
Mas pergunto... eu gosto muito de usar branco.
Certo.
Gosto muito de usar branco.
Mas quando eu te pergunto que cor é a tua favorita, tu estás a associar à parte da roupa.
Estou a pensar na parte da roupa. De cores, opa, não
se pensar assim, laranja. Mais subjetivo, é difícil.
Se calhar laranja. Okay. Laranja, vermelho, sim. Por aí.
Ok. Eu diria que era vermelho por causa do Benfica.
Gosto muito de vermelho, mas gosto assim de laranjas, amarelos, gosto...
Gostas de cores com calor, dinamismo, com energia?
Sim, gosto. Mas lá está, eu não tenho noção do impacto que isso pode ter.
É assim, por exemplo, o vermelho. O vermelho tem essa associação de dinamismo, de energia, uma cor super forte e que diríamos que para usar num espaço de relaxe ou num quarto, achas que era uma cor boa?
Não.
Não. Agora, curioso, há estudos que dizem que uma luz vermelha, que é diferente de uma superfície vermelha, e eu já vou explicar o que é cor-luz e cor-pigmento, porque são coisas diferentes, a luz vermelha estimula a produção de melatonina.
Sim.
Logo, vai facilitar
o relaxamento.
Por isso, isto A cor é uma coisa muito complexa.
O que é a cor?
O que é a cor? Ora bem, então.
Para começar. A cor,
e se eu disser que a cor não existe?
Que a cor não existe?
Está maluquinha.
Não, estou a tentar. A cor.
A cor materialmente não existe.
Materialmente
como
não existe.
Como matéria não existe.
Tu é que a querias?
No teu cérebro. Sim. É um processo que acontece no cérebro.
Oh.
Logo.
Mas a maior parte dos cérebros são iguais. Quer dizer, o amarelo que tu tens, tu se calhar não o vês da mesma maneira que eu o vejo.
Exatamente.
Mas há uma base. Exato.
Há de ser uma coisa muito, muito, muito sutil.
Sim.
Mas eu acredito, e daquilo que eu leio, há essa questão. Será que vemos todos exatamente igual?
Pois que eu não sei como é que tu vês.
É pouco provável. Nunca vamos saber como é que o outro vê, não é?
Pois é.
Mas a cor é o quê? A cor, por exemplo, sem luz, não há cor. A cor está sempre relacionada com a luz. Porquê? Porque pois são os comprimentos de onda da luz, seja do sol ou luz artificial, que tocam nas superfícies. E depois, umas são absorvidas, umas dessas ondas, desses comprimentos de onda são absorvidas.
E outras são refletidas.
E outras são refletidas. E as que são refletidas passam através do nosso olho e vão em direção ao cérebro. E é curioso que no nosso olho temos três pecinhas, digamos assim, que são três cones, vermelho, verde e azul, que, eu não sou cientista, não é? Mas aqui tentando simplificar, então, esses comprimentos de onda viajam até ao nosso olho e dependendo da quantidade de vermelho, verde ou azul, é que dão as diferentes cores que nós vemos. Okay. Por exemplo, uma coisa absolutamente vermelha...
É tipo como se tivéssemos uma placa RGB nos olhos.
Exatamente, exatamente. Os ecrãs...
RGB,
mostram as
RGB
cores.
É red, green, blue.
Exatamente. Sim. Mostram as cores através dessa.
E que faz essa mistura. São os nossos olhos e o cérebro que fazem a mistura. Exato.
Depois passa nos olhos, mas depois essa informação é passada para o cérebro.
E o nosso cérebro é que faz a mistura da.
Sim. É que é o alquimista da cor.
Será que o cérebro, a mistura que faz, também pode variar ao longo do tempo?
Sem dúvida.
Sabes? E conforme a emoção da pessoa, o estado emocional da pessoa. Se eu estou aqui a perguntar, lembrei-me disto.
Acredito que sim. Há dias em que, se calhar, o amarelo te deixa otimista e alegre, e outros dias em que te deixa irritado e te faz ficar enjoado, e acredito mesmo que sim. A cor pode ter esse efeito em nós.
E a cor, portanto, nasce a partir da luz, né? Que é refletida, certo?
Sim, sim.
Mas é muito mais do que isso. Por exemplo, tu tens aí esse mapa mundi.
Esse mapa mundo da cor. Mas outra coisa curiosa, que é o facto das superfícies refletirem a cor, quer dizer que não são daquela cor, não é? São todas as outras.
O quê? Espera aí, agora fiquei com um nó.
Verdade. Então é assim, imagina, uma coisa vermelha, o que acontece é que absorve todas as cores e vai refletir o vermelho.
Porque é aquilo que nós vemos.
Exatamente.
Ah, ok, estou a perceber. Estou a perceber.
Porque aqueles três canais que dizia, aqueles cones no nosso olho, o que acontece é que, imagina, é como se o do vermelho estivesse cheio e o do verde e do azul estivessem vazios.
Ok.
Pronto.
Ok, estou a perceber.
É curioso. E sim, temos um mundo de cores, por isso...
Para quem não está, quem está a ouvir o podcast nas plataformas de áudio, não é que aconselho a viver o vídeo para perceber do que é que estamos a falar agora.
E deixar o seu like.
E clicar no sininho.
E o seu comentário.
Isso.
A verdade é que eu gosto imenso deste objeto, porque permite-nos perceber que quando pensamos num cor-de-rosa, se calhar eu vou pensar num cor-de-rosa assim mais vibrante, mas outra pessoa vai pensar num rosa bebê assim bem, bem, bem clarinho.
E o que é que nos faz pensar também de formas diferentes nas cores?
Eu acho que tem tudo a ver com,
também com
as
nossas
vivências.
Com as vivências, com as nossas construções mentais e provavelmente estado emocional também, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, sei lá, e com as associações talvez também do teu passado. Imagina que agora para ti um espaço, sei lá, um espaço com um teto castanho de madeira te deixa super desconfortável. E depois vais a ver, e se calhar quando ficavas em casa dos teus avós, os tetos eram em madeira e tu odiavas aquilo. E era um momento muito difícil, tinhas medo e estavas muito desconfortável. E agora, quando entras num espaço com teto de madeira, isso vem à flor da pele. E se calhar está associado a essa memória antiga.
Sim.
Portanto,
sim.
Isto acontece com as cores.
Porquê que há pessoas que odeiam cor? Há pessoas que não gostam de cores.
Que não gostam...
De coloridas, coisas coloridas.
Porque se calhar são pessoas que gostam de cores, mais, lá está, menos saturadas, mais luminosas. Ou cores mais escuras.
Sim, sim, eu estou a pensar naquelas preto. Pessoas que não gostam de ver pessoas coloridas. Terá alguma razão de ser emocional também, provavelmente, ou não?
Provavelmente. Não tenho conhecimento.
Sim, mas estás a ver aquelas pessoas que dizem, olha para aquilo, parece um...
Sim, vai ali toda folclórica,
sim,
olha só para aquilo.
Exato.
É isso, isso diz muito mais sobre elas do que...
Aliás, até esse comentário já diz muita coisa,
pois,
não é?
Pois,
alguém que faz esse tipo de comentário.
Se calhar tem alguma repressão nelas que as faz dizer isso.
Agora, essa simbologia que tu falas, tu falas também da psicologia da cor, não é? A simbologia, os significados, associações a emoções. Isto é algo que também vem sendo construído ao longo da história?
Sem dúvida. E lá está. E vai mudando, não é? Como eu te disse, o amarelo nos egípcios era...
Pois era isso que eu estava a pensar, porque imagina-se, tu, sendo portuguesa, de Leiria, certo?
É
certo. E, quando tu decidiste introduzir cor na tua vida, havia certas cores que te apelavam mais. Mas se calhar tivesses nascido noutro ponto do mundo, se calhar até podia ser, epá, o preto para mim é que é fixe. Não sei, estou a ser radical, mas se calhar até poderia ser isto.
Sim. Sem dúvida que...
Ou seja, não é uma que... Pode ser uma questão energética, mas não é uma questão energética universal. É cultural e social também.
É cultural, social e geográfica, porque imagina,
geográfica,
em África, a luz é completamente diferente do que na Finlândia.
Pois é, sim, claro.
Portanto, vai ter um impacto enorme nas cores. É natural que pessoas que sejam sujeitas a uma intensidade de luz e que vejam as cores muito mais luminosas, vibrantes, muito mais saturadas, não é? Que essas cores tragam boas vibrações, enquanto que uma pessoa na Finlândia se calhar gosta de tons mais clarinhos, mais pastéis, também que tragam mais luz, porque têm menos luz do sol e precisam desses tons mais suaves.
Mas alguém na Finlândia ou num país nórdico sinta essa necessidade de cor é porque provavelmente também já a experienciou noutro sítio, não achas?
Sim. Sim, provavelmente. E até posso contar que existem pintores que, depois de terem viajado para países com uma iluminação muito diferente e com uma atmosfera colorida muito diferente de onde eles vêm, depois acabam por se sentir influenciados por essa atmosfera colorida e isso mudar a sua própria pintura. Portanto, a cor pode ter mesmo essa influência na nossa vida. Sim.
E eu acho que tem muita influência também em termos de saúde mental.
Sem dúvida.
O teu caso é um caso de saúde mental.
É óbvio. É? E apesar de... Existe a cromoterapia.
Pois é, pois é.
Mas apesar de não ser... Não é acolhida como uma terapia, não é? cientificamente comprovada. A verdade é que não havendo patologias orgânicas eu só me vestisse de forma colorida e não fizesse mais nada, não me tinha curado do cancro, não é?
Óbvio. Claro, sim.
Óbvio. Mas...
Não, mas é isso, mas ajuda num processo.
É, e sabendo que não tem mal nenhum, não é? Não nos traz coisas prejudiciais, vamos adotá-las, porque se eu me sentir com melhor energia e mais otimista, com mais esperança, mais... essa energia... vai, de certeza, ajudar na recuperação de uma doença. Isto, lá está. Eu senti isso na pele, portanto, acredito que outras pessoas também possam sentir. Agora, se há pessoas que estão a passar por um momento ou uma doença complicada e vão se vestir de super coloridas e não tiram benefícios disso, também pode acontecer, não é? Depende muito da tua relação com a cor. Se calhar para mim fez-me sentido vestir de rosa vibrante.
Sim, não, tem, vibrante. Não é tipo, não é, não é chapa 5.
Não é chapa
tipo,
5.
Se me estou triste, vou vestir de rosa. Se estou não sei
não
o quê,
é
vou.
5. Se calhar para muitas pessoas vestirem-se de rosa bebê, azul bebê, um verde muito clarinho e com tons pastéis, lá está o bege, o branco, mas trazerem um bocadinho mais. Um bocadinho mais de variedade. Eu acho que e é isso que eu gosto de incutir, é as pessoas experimentarem mais cores da paleta. É como dizeres, ok, existem imensas frutas, mas eu vou só comer maçã e pera. Maçã Sim. e pera, o resto da vida. Não, mas existem tantas frutas incríveis que trazem tantos nutrientes e que tantos sabores e é tão bom experimentar outras frutas, para que é que vamos ficar só na maçã e na pera?
Sim.
Não é? Eu já fui essa pessoa, não é? Que só estava na maçã e na pera por conforto. Tipo, estava ali tão bem no preto e branco, para que é que eu vou? Está ótimo. Era tão fácil ir comprar roupa porque só ia aquelas secções ou tudo combinava com tudo.
Mas nem sequer colocavas hipótese de cor? Outras...
E, pontualmente, e é engraçado que em dois momentos da minha vida, quando tive os meus filhos, logo a seguir, nós depois de sermos mães, parece que somos ali um bocadinho outra pessoa, não é? Porque
Sim.
tudo muda, para além das mudanças corporais, os teus dias mudam porque tens ali mais um ser para cuidar. E é engraçado que imediatamente após eu ter sido mãe, entrou cor no meu guarda-roupa, mais cor. E andei ali uns meses, ali no pós-parto, mais colorida. E depois, lá ficavam as coisas coloridas no fundo da gaveta, para não mais saírem, até agora. E é curioso isso, porque parece que voltava ali ao preto e ao branco por conforto, era muito. E porque, e às vezes, eu vejo isto, muitas pessoas que vestem-se de preto, e eu agora que tomo consciência disto, talvez esteja relacionado. Eu sempre me sentia mais gordinha do grupo, então o preto torna-nos mais
Sim.
elegantes, aquela associação de que parecemos mais magras vestidas de preto. Então lá está, é tal escolha segura que te faz sentir mais confiante, porque sinto-me mais elegante, e pronto, e então lá voltava à segurança do preto. Agora, se me perguntares, então... Será que daqui a uns anos ou daqui a uns meses voltas outra vez à escolha segura do preto? Eu acho que desta vez foi mesmo radical. E embora ainda use, porque também não dá para mudar o guarda-roupa assim de um dia para o outro, mas camisolas nunca mais vesti pretas. Não consegui.
E
não consigo.
A cor... ou seja... Então também existe, em termos de personalidade, uma CC antes e depois do diagnóstico, ou do processo todo.
Olha, sabes que isto é engraçado, que eu acho, e houve-se pessoas que passaram por doenças graves dizerem que houve uma mudança radical e que finalmente agora conseguem ter as prioridades em ordem, que conseguem ser Sim. mais felizes porque estão focadas no seu bem-estar, enfim, que há ali um... E eu quando, no início do processo, eu pensei, espera lá, isto vai ser um desafio, mas isto só pode vir coisa boa a seguir. Tem que ser, não é? Tipo, ok, vai ser complicado, ou é, durante o processo, mas sempre a pensar o que é que vai mudar, o que é que eu vou tirar, quais são os benefícios que eu vou tirar disto, porque tem que ser, uma pessoa quando passa por isto tem... Mas, infelizmente, pelo menos no meu caso, não foi assim uma coisa radical, a não ser da roupa.
Pois, sim, mas, é, sim, mas é isso. Sim. Tu sempre foste uma pessoa positiva.
Sempre, e otimista, sim, sim. Certo, mas há imensas... Eu gostava de ter mais leveza na minha vida, não ser tão exigente, não ser tão...
E qual é a cor para a leveza?
Eu diria que tudo o que sejam cores claras, as cores claras naturalmente têm uma vibração mais leve do que as cores escuras. Mas neste momento, se calhar não é por acaso que agora a minha cor favorita é o amarelo, porque eu associo o amarelo a essa leveza, boa vibração, a associação ao sol, à vida, ao dia.
Mas sentes, por exemplo, que muda também a forma como tu te relacionas com os outros? Ou não? Estás a perceber se mudas as tuas atitudes por causa da cor que vestes?
Eu acho que terá impacto. Eu acho que terá impacto. Se eu me visto... E também é uma coisa. Há dias em que eu consigo combinar 3 ou 4 cores. Lá está.
Sim.
Viro palhaça e está tudo bem. E há outros dias em que eu visto-me toda de uma só cor. Ou seja, não estou aí tão... confiante, nem com essa vibração e esse alto astral todo. Portanto, mesmo dentro da cor, as coisas podem mudar consoante o nosso estado de espírito naquele dia. Mas, vais-me dizer, mas e se te queres sentir com mais alto astral, não valia a pena então fazer essa coisa mais colorida? E isso depende, se calhar há dias que o resultado não é esse, e depois depende do contexto, porque... Lá está. A cor não vive isolada. Tu, quando pensas em cor, imagina, eu digo-te, pensa no, na cor de laranja.
Sim.
Tu vais pensar, como é que tu vês essa cor? Vês uma superfície,
vês
um
objeto?
Que é tipo
uma parede.
Tipo uma parede pintada.
Sim.
De laranja.
De laranja,
ok. Sim. Então, e se eu te disser, pensa num objeto de cor de laranja? Vais pensar em quê?
Pensa numa jarra.
Ok. Eu sei que ias dizer, sei lá, tipo uma laranja?
Não, não vi para óbvio.
Mas se eu dissesse uma fruta tinha que ser. Certo, provavelmente. Sim. Mas a verdade é que a cor não existe...
Por si só.
Sozinha, pois não é? Está sempre num contexto. Por isso, eu... Lá está no vestir, ou seja, na decoração. Ou seja,
connosco também está sempre num contexto.
Exatamente. Não vive isolada. Não vive isso nada.
Sim, engraçado. E tu falas do teste de personalidade por cores. Foste tu que sugeriste.
Sim.
Teste de Lesher.
Sim, era um psicólogo suíço.
Sim.
Que, lá está, ele acreditava tanto nesta, no significado que as cores tinham e atribuía esse significado à personalidade da pessoa. E então ele criou este teste que são, basicamente, ele expunha aos seus pacientes 8 cartas ou cartões com 8 cores diferentes. E os pacientes escolhiam a ordem da que mais gostavam para a que menos gostavam. E faziam isto por 2 vezes. E, por exemplo... Se as pessoas escolhessem as 2 vezes exatamente a mesma cor, ele achava que eram pessoas muito rígidas, muito pouco flexíveis. Se as pessoas nas primeiras 4 cartas não tivessem escolhido nenhuma das cores primárias, o verde, o amarelo, o vermelho e o azul, teriam algum problema psicológico grave. E depois ia definindo assim, certas associações às cores e fazia um diagnóstico, digamos assim, psicológico, com base nessa escolha. É óbvio que isto não está comprovado pela comunidade científica como um teste válido e percebe-se porquê, porque
o próprio teste é rígido.
Exatamente, e é rígido e muito pouco, tem muito poucos parâmetros, não é?
Sim.
Portanto, não...
Porque as pessoas podem escolher consoante o dia.
Claro, não é? Claro. E se eu souber o significado desta escolha, posso manipular o texto, porque é um texto fácil de manipular, não é?
Sim.
Porque eu sei qual é o significado que ele atribui ao preto, ao castanho, ao verde, não é? E vou escolhendo pela ordem que eu acho que me beneficia. Portanto, é um texto que não terá grande validade.
Sim, sim. Pronto. Mas é interessante. Mas já haver essa percepção da importância da cor.
Sem dúvida, sem dúvida. E talvez até existam outros testes feitos de uma forma diferente que consigam ser mais personalizáveis, não é? Sim. Personalizáveis, mas
incisivos?
Sim, sim, e que se consiga mais facilmente perceber a relação da pessoa com a cor.
Porque eu achei isso curioso e tu, quando nós estávamos a falar sobre a conversa, falaste também daquele fenómeno que eu vi há uns tempos, que era do vestido, do...
The dress.
Que era aquele vestido que ouvias azul, era azul e quê?
Ou branco e dourado.
Branco, sim. E dourado ou azul e... Não, ou preto.
Ou
não,
azul e preto.
Azul e preto. Eu acho que vejo azul e preto, já não me lembro.
Sim, se procurarem no Google,
The sim, Dress... Sim, aquela, sim.
Foi um fenómeno, tipo, aquilo viralizou, aquela sim, sim. Imagem correu.
E isso tem a ver com o quê? Com o facto das pessoas verem, uns verem branco e dourado e outros azul e preto.
É, o que acontece é que...
Tem a ver com a luz?
Exatamente, tem tudo a ver com a luz, porque aquela era uma fotografia.
Sim.
Com muito pouca informação. Era uma fotografia sobreposta, assim, com uma luz que não se percebia bem de onde é que vinha. E o que acontece é que o nosso cérebro tem que preencher essas lacunas de informação.
Ok.
E então, algumas pessoas acreditavam que aquela luz que se via era uma luz natural. Isto há vários estudos e várias justificações para umas pessoas verem de uma determinada maneira e de outra maneira. Mas um dos estudos é este, que é uma pessoa que seja mais das manhãs, que está habituado a absorver aquela luz matinal,
okay.
Vê branco e dourado. E uma pessoa que
tu
é mais...
Tu disseste manhãs, eu percebi logo. Eu não sou das manhãs, vou ver preto. Certeza.
E uma pessoa que é mais noturna, não é? Que está mais ligada à noite, digamos assim, que vê azul e preto. Eu não sei, lá está. Existem vários...
Tu vês quê?
Eu vejo azul e preto, mas eu considero-me uma pessoa das manhãs. Por isso é que eu... estes estudos... Não sei bem. Também há pessoas que o seu cérebro acredita que aquilo é uma luz natural e outras que é uma luz artificial e que o seu cérebro compensa consoante se a luz é amarela ou se a luz é azul. Portanto, e faz essa compensação cromática.
Claro, sim.
Mas o interessante disto é... O nosso cérebro não deixa haver puzzles sem algumas peças.
Exato, ele tem que preencher a informação de alguma maneira.
Exatamente, automaticamente preenche essa informação e isso é super fascinante. E lá está, mais uma vez se comprova que a percepção da cor é mesmo uma coisa super individual.
Sim, subjetiva.
E muito subjetiva.
E os daltónicos? Como é que ficam no meio disto tudo? Porque os daltónicos, uma pessoa que é daltónica, não é uma pessoa que... Há vários graus, não é?
Tem a ver com os tais cones.
Há pessoas que não veem cores, há outros que veem só determinadas cores, não é?
Isso tem a ver com aqueles três cones, porque nós temos uma visão tricromática, não é? Como já falámos do RGB.
Do RGB, do vermelho, do
azul
verde.
E do... Não. Vermelho, azul e verde.
Exato.
Não. E o que acontece é que os daltónicos têm um ou mais do que um cone de cor
sobreposto,
alterado.
Ok, sim.
Não, alterado. E então não consegue ver tantas tonalidades de vermelho, ou tantas tonalidades de verde, ou tantas tonalidades de azul, e mistura as cores. Portanto, quem não tenha o cone do vermelho vai ver as cores muito alteradas porque lhe falta essa informação de vermelho.
Mas provavelmente a cor também tem uma influência muito grande na vida deles.
Sim, mas há de ter tanta como na nossa, apesar de não verem tantas, quer dizer, na deles pode ter uma influência mais, sabe, menos positiva, porque se calhar
está mais limitada.
Está um bocadinho mais limitada, se bem que arranjam-se outros mecanismos, podem não ver o vermelho nítido no semáforo, mas sabem que é a luz de cima que dá...
Mas, por exemplo, em termos emocionais, será que um daltónico não deve ter a mesma relação com a cor?
Traz a perceber, sua relação...
Sim.
A sua relação individual, porque não vai ver as mesmas cores que eu ou que tu, não é?
Sim.
Mas terá... A relação com as cores das tonalidades que ele vê.
Sim, ou seja, o amarelo, o amarelo, ele pode naquele dia apetecer-lhe estar-lhe a vestir um amarelo, e não ser um amarelo aquele que eu percepciono, mas, ou até ser outra cor, não é?
Claro, mas ele faz as suas combinações.
Mas emocionalmente aquilo provoca-lhe alguma coisa.
Acredito que sim.
Não é? É curioso.
Sim, claro, claro.
Como é que nós podemos introduzir mais cor na nossa vida e usá-la então a nosso favor? Sendo mais práticos.
Olha, eu acredito muito que, por exemplo, procurar referências coloridas, seja através das redes sociais, da televisão, enfim, whatever, livros, mas procurar outras pessoas que também usem cor na sua vida, seja vestir roupas coloridas, seja usar na sua casa, usar na sua vida, enfim. Porque eu acho que quando nos rodeamos de pessoas que usam a cor, mais facilmente estamos disponíveis a também experimentar, porque vamos percebendo, ok, eu gosto mais disto, gosto mais daquilo. Por exemplo, no meu Instagram eu faço às terças-feiras um quiz onde dou duas opções para a pessoa escolher e foco muito nessa dinâmica das pessoas irem percebendo, ok, olha, eu afinal gosto mais de cores vibrantes, nem sabia que gostava mais de ambientes vibrantes, porque é sempre muito, as Sim. dualidades são sempre de ambientes, não é?
Sim.
Pronto. Outras pessoas dizem, olha, eu achava que gostava mais de cores frias, do azul, do verde, cores assim, mas afinal percebi que gosto, que para mim os ambientes tornam-se mais confortáveis.
Estou a perceber, ou seja, quando tu dizes uma pessoa procurar mais cor em seu redor, é para que também lhe abra a própria percepção da cor.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Porque nós achamos que somos só as cores primárias.
Pois, é isso. Mas lá está, eu trouxe aqui o lobo das cores para se perceber.
É, e tu às vezes, tu vês isso, às vezes, quando vamos comprar um sofá, e tu estás, vais nas espécies, um sofá branco, ou um sofá cinzento, ou um sofá preto, e de repente tu vais lá, e por acaso na exposição eles têm assim cores que tu... não estás habituado e tu vês e ficas, olha, isto afinal até é engraçado.
Sim, sim, não é? mas as pessoas têm bastante resistência. E será
resistência ou será mesmo também, de certa forma, cultural e é assim? Porque não sei.
Eu acho que tem, lá está,
também
tem a ver com as tendências.
Nós não somos um país colorido. Portugal não é um país colorido no sentido... Temos o fado.
Sim, é verdade. Não é? Há muita conotação, temos, a ligação ao preto. Sim,
temos uma coisa mais pesada.
Sim, não é? É verdade. Mas já tivemos mais cor, mesmo na decoração. Imagina, nos anos 70,
havia
os laranjas e as cores mais vibrantes, que na altura eram símbolo de vanguarda e de modernidade, mas pronto, como as coisas são cíclicas, depois deu-se uma conotação mais negativa e mais demodé às cores na decoração. Mas eu acho que... isto depois da pandemia, porque muitas vezes depois destes episódios mundiais assim, complicados, há mudanças e viu-se essas mudanças já mais facilmente na moda, e eu acho que aos poucos vamos vendo esse ganho de cor também na decoração.
Então nós temos essa hipótese, temos essa possibilidade de procurar mais cor naquilo que nos rodeia, nas outras pessoas, começar a explorar aí mais.
Sim.
Como é que nós podemos trazer
depois,
mais?
Depois, pensarmos quais é que são as nossas cores favoritas. Se temos cores favoritas, tentar perceber o porquê e lá está. Quando eu te fiz esta pergunta, tu pensaste logo na roupa. Não tem que ser na roupa. Podemos pensar, olha, eu por acaso, eu Até gosto de cor, mas gosto de cor em objetos mais pequenos. Ou gosto de uma, imaginando na decoração, gosto de uma coisa toda mais neutra, branca, bege, com as madeiras, com materiais naturais, mas depois uns salpicos de cor que podem ser nas almofadas, no tapete, sim, nas cortinados. Os textos são sempre aquela coisa fácil e mais económica de ir mudando. Ou então arriscar e pintar uma parede de uma cor. Porque o que acontece é que as pessoas às vezes até identificam as suas cores favoritas, mas depois não se rodeiam delas.
Mas não passam daí.
Não se rodeiam delas. E provavelmente, se elas se rodeassem um bocadinho mais das suas cores favoritas, se calhar eram mais felizes.
Mas porquê é que achas que não se rodeiam? Porque comodismo?
Têm medo. Eu acho que é muito por medo.
E tu vês isso porquê? Pensas nisso porquê? Pelo teu exemplo? Pela experiência?
Pela experiência. Pela experiência, porque eu lido com muitas pessoas, lá está na parte da decoração, que me dizem, ah não, mas isso já é demais. Quando eu sugiro alguma coisa um bocadinho mais arrojada, porque eu gosto de... Claro, para mim, o meu foco é sempre...
Conforto?
Não, o meu foco é que a pessoa tenha a sua casa à sua medida, que se torne o seu espaço favorito. Não é o meu espaço favorito, é o espaço favorito dela. Portanto, eu foco muito nos seus gostos, nas suas necessidades, em parâmetros dela, sim, não é? Mas gosto sempre, às vezes, de propor um bocadinho, uma coisa um bocadinho mais fora da caixa. Até para...
Porque se calhar, lá está, é aquilo que estávamos a dizer, as pessoas estão tão habituadas a não pensar nas cores, uhum, e a fazer tudo de certa, uhum, maneira, uhum, que vão sempre para os mesmos tons,
sim,
não é?
Vão sempre para as mesmas escolhas. Porquê? Porque a escolha, lá está, a escolha confortável. Não quer dizer que, e já me aconteceu, quando arriscam, dizem, realmente aquela parede azul no meu quarto traz-me um conforto, uma alegria, apetece-me ficar a manhã toda a ler no meu quarto porque me sinto super bem e confortável. E quando anteriormente dizia, não, se calhar é demais, não sei. Mas quando quebramos estes receios, porque, quer dizer... não é um investimento assim tão grande pegar uma lata de tinta e pintar uma parede e pode-nos trazer mais benefícios. Se não gostarmos, tudo bem, pintamos por cima e está tudo certo, não é nenhum drama.
As cores têm uma simbologia, como tu estavas a dizer, mas é muito variável, porque também varia muito com aquilo que estavas a dizer, com a história de cada um.
Sim,
não é?
Sim.
Mas, por exemplo, uma pessoa que queira sentir-se mais alegre, tem algumas cores específicas que deva usar?
Olha,
alguém que
a alegria está muito associada ao amarelo.
Sim.
Mas também laranja, assim, cores mais quentes e mais vivas, está muito associada à alegria. Mas não quer dizer, e não tem que ser assim linear. Ah, agora quero.
Então, como é que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa, imagina, que está num processo está a fazer terapia porque está a sair de uma depressão, whatever, uhum, e precisa se sentir melhor em casa, porque a casa, uhum, muitas vezes pode ser um lugar que até
exatamente,
pode ser mais doloroso, não é?
Sim.
Quer sentir mais alegria, quer se sentir melhor em casa? A primeira pergunta que tu fazes é relacionada a que cores é que
gosta.
Que gosta.
E que vá, e que
não,
vá
não
também...
é tanto, ou seja, então vai pôr aqui amarelo, que é para ficar mais contente.
Essa era a forma fácil de fazer. Sim. Essa era a forma, lá está. Chegamos àquela tabelazinha dos significados das
exato,
cores.
Aqui, okay, é contente, amarelo, toma.
Quer alegria, amarelo. Ah. Quer relaxamento, tranquilidade, azul. Ah, precisa de vitalidade, ok, vamos aqui ao vermelho. Não é assim, é muito mais complexo do que isto. Portanto, é importante que as pessoas vão um bocadinho, que façam aquela busca interior, aquele autoconhecimento, aquelas coisas nós, que se diz muito, tipo, lá vem outra vez com o autoconhecimento. Mas o facto é, nós soubermos o que é que gostamos e o que é que não gostamos, temos a vida facilitada, porque fazemos muito melhores escolhas, não é?
Sim.
Pronto,
sim.
E então, aquilo que eu tento fazer, o trabalho que eu faço com as pessoas é fazer questões de forma a que elas vão percebendo...
Que encontrem as cores que as estimulam.
Exatamente, e que precisam naquele momento, porque também não é para a vida toda.
Agora, tem, ah,
agora decorei a minha casa em tons de azul, está incrível. Daqui a 5 anos, epá, este azul já não tem a mesma vibração que sentia antes. Tudo bem, é normal. Tu, se calhar, daqui a 5 anos também já não és exatamente, e espero que não sejas exatamente a mesma pessoa que és agora, não é? Há um caminho, há um percurso a fazer, e que bom que isso é, e que vamos mudando também o ambiente à volta disso.
Deve ser mais complicado quando vives com outra pessoa.
Traz,
ou então a casa fica um arco-íris, cada um pinta as paredes suas.
Depois acabas por fazer cedências e por.
Quem é que cede em tua casa? O teu marido?
Não, quer dizer, ele cede numas coisas e eu cedo noutras, como claro, é normal,
sim,
não é?
Sim,
quando vivemos em casal, é normal. Sim. Mas da mesma forma que houve coisas em comum que nos juntaram,
sim,
as cores também devemos chegar a um consenso.
Sim.
Lá está, mais uma vez, isto é um globo de cores vastíssimo e que podemos encontrar ali cores comuns.
Sim, eu ia dizer uma coisa que estava a lembrar. Se calhar por isso é que nós devemos deixar as crianças vestirem-se como quiserem, com as cores que quiserem.
Sem dúvida.
Que isso é uma coisa que nós fazemos em casa, por muito que me assuste.
Sim. Ah, sim. Sim, 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 sim.
Lá está a perceber pequenina que às vezes vem com todos. Mas é, lá está, é social, é na nossa cabeça.
Claro.
Porque ela às vezes vem com calças de uma cor, padrões de uma quadrada, depois riscas e não sei o quê. Estou linda! Eu, está-se espetacular.
Mas eu acho
mas
que
ela é que tem que gostar, claro, pronto, siga, claro, vai, claro. Se sentes bem assim, estás fixe, sentes bem, vai,
é
tudo
super,
bem.
É super inspirador.
Não é? É deixar essa liberdade.
Porque é que havemos de limitar, quer dizer, não vai causar nenhum mal, a não ser que seja gozada na escola pelos colegas, pode ser um bocadinho.
Pode, mas eu acho que
os miúdos
que a mesma,
não vão nesse...
Sim, mas ao mesmo tempo que ela tem a mesma liberdade. E essa confiança para se vestir dessa cor, se calhar também ganha essa confiança para que gozem para, com ela e mandem os mandem todos à merda.
É verdade.
Não com estas palavras. Se bem que a minha filha é possível que o faça. Mas, não é? E isso, eu estava-me aqui a lembrar, é muito curioso, porque eu acho que também o nosso limite nas cores, lá está, também vem muito da nossa educação, porque os nossos pais é que nos vestiam basicamente. E
sim,
os pais deles é que vestiam, sim, e os sim, avós, etc, etc.
Sim. Sim.
Não é? Ou seja, nós já tínhamos, era as calças de bombazino, que muitas vezes, ou de sarja, que tu és de que ano?
82.
Pronto, és da mesma geração que eu, sou de 80, portanto,
uhum,
dos nossos pais é que nos vestiam, basicamente, não é?
Sim, mas olha que eu tenho ideia de ter liberdade desde
não,
cedo. Desde
não,
cedo.
Se calhar porque
eu tinha bom gosto, sabes?
Se calhar. Olha, volta, é possível. Tu tens casos práticos de mudança de vida nas pessoas? Com o uso da cor?
Com o uso da cor. Casos práticos de... Olha, sim, não próxima, não que eu assim que eu tenha mudado, mas eu sigo uma rapariga inglesa que ela tem um distúrbio mental que agora não sei,
sim,
exatamente qual é que é, mas que ela tem só cor de laranja e variações ali do vermelho e do amarelo, veste-se sempre assim, a sua casa é toda assim, e ela diz que...
É isso que lhe traz conforto.
Foi o que a ajudou e que a ajuda nesse distúrbio mental que ela tem. Que é um distúrbio assim com alguma gravidade. E ela diz que foi mesmo uma ferramenta incrível e que continua a ser. Portanto, há pessoas que usam a cor mesmo, assim, benefício próprio, mesmo em questões de saúde mental.
Tu vês essas mudanças em tua casa, nos teus filhos, por exemplo?
Eu sinto que o meu filho está mais livre para usar cor. A minha filha não, porque lá está, ela é mais velha, ele tem 8 anos, e eu sinto bastante livre e também veste polo vermelho com calções amarelos e está... Mas é engraçado, ele desde pequenino pintava o arco-íris, sempre adorou, sempre foi fascinado pelo arco-íris e por muitas cores. Portanto, talvez tenha sido uma boa influência, sim.
Por onde é que as pessoas podem começar a mudar, aquelas que têm mais resistência,
uhum,
em pequenos pormenores, no que é que elas podem começar por mudar?
Coisinhas pequeninas, mas eu acho que...
Primeiro, ou seja, primeiro de tudo é perceberem então de que cores é que gostam.
Sim, e estarem conscientes
e
para
no quê?
A cor.
No quê? Porque assim, eu, por exemplo, eu posso gostar de laranja,
uhum,
mas posso não gostar de laranja em mim.
Pode acontecer.
Posso gostar de laranja num vaso, num quadro, claro, mas posso não gostar em mim.
Claro.
Portanto, se calhar é importante as pessoas perceberem as cores que gostam e onde é que gostam.
Sim. Mas okay. Só testando, não é?
Exato, só
tu,
testando.
Só vestes uma t-shirt de cor de laranja e percebes, ah, é a minha cor favorita, mas afinal, tipo, t-shirt de cor de laranja não gosto muito. Mas se calhar podes usar umas meias de cor de laranja. E dá-te logo.
Eu gosto de usar meias brancas.
Tudo bem,
e gosto, mas também gosto de usar meias muito coloridas ou com padrões parvos.
Certo.
Em vez do clássico preto. Pronto. Ou cinzento. Pronto. Sim.
Mas podes ter laranja em elementos, lá, no teu local de trabalho. Tens quadros, tens jarras, tens a tua cadeira é cor de laranja. Podes ter assim outros elementos que te trazem essa boa energia e disposição do laranja, que é a tua cor favorita, em elementos. Ou seja, quando vais escolher a cadeira para o teu escritório, existe branco, preto e laranja. A maior parte das pessoas vão escolher ou branco ou preto. E dizes, ah, espera, olha que engraçado, também há a versão laranja. Por acaso é a minha cor favorita. Olha, vou levar antes a cor de laranja. Porque foi uma escolha consciente, porque a maior parte das pessoas acho que não está desperta para esta consciência.
Sim.
E então faz a escolha automática. Não, se calhar não escolhe a branca porque vai sujar, vou escolher a preta. Pronto.
Ah, claro. Sim.
Mas se estiveres desperto para as tuas cores favoritas e para os benefícios que elas te podem trazer no teu ambiente.
Ou seja, tudo passa muito por um processo de autoconhecimento.
Sim.
É uma palavra que não gostas.
Não, eu gosto. Ah, okay. Eu gosto.
Mas quando eu digo um processo de autoconhecimento, é simples. É o que ela quer dizer. É autoconhecimento.
Sim,
é
sim.
Tu teres, tomares consciência porque é que tomas determinadas decisões.
Eu não sou nada contra o autoconhecimento, até porque eu faço terapia há mais de 3 anos e é das melhores ferramentas.
Claro,
um privilégio incrível conhecer-me melhor. Lá
claro.
Está.
E se calhar, mas é esse conhecer-te melhor que permite também fazer essas mudanças.
É? Óbvio. Há pessoas que não gostam de se conhecer melhor, têm medo.
É normal.
Mas é incrível.
Portanto, pequenas mudanças como cadeira de escritório, um quadro, um vaso.
Umas almofadas.
Começar pelas almofadas, uma t-shirt,
um
e lenço.
Até ter consciência, um lenço, coisas assim pequeninas. Mas, por exemplo, até na comida, não é por acaso que dizem que nós devemos ter várias cores no nosso prato. Mas há muitas pessoas que não fazem isso, mas inclusive comer alimentos de variadas cores e ter essa consciência de prato colorido é bom a todos os níveis. Nutricionalmente é maravilhoso,
sim.
Não é? Porque temos saúde no prato.
Sim, mas é sinónimo, é muito curioso isso estares a dizer, porque é verdade, tu teres um prato com cor, para teres um prato com cor, tu vais ter que ter legumes. Vais ter que ter leguminosas, vais ter que ter, ou seja, tudo o que tem cor nutre. É curioso.
Sim. E olha, quando eu estava em processo de tratamentos, perguntava ao meu médico, o que eu posso fazer de suplementos, coisas que me deem, sei lá, as vitaminas.
Sim.
E os nutrientes que eu preciso. E ele dizia, nada de suplementos. Faça uma
frutinha.
Escolha variedade. Não, ele dizia 20 alimentos, 20 frutas e vegetais diferentes na semana. 20 diferentes. Portanto, a variedade é a nossa melhor ferramenta.
E olha a quantidade de cor que tens aí.
Exatamente.
É muito curioso. E tu vês-se às vezes nos hotéis quando são buffets e tu vais ver o prato daquelas pessoas que geralmente têm pior aspecto, é castanho.
É o castanho e branco. Pois é.
Castanho ou vermelho.
Sim.
Não é? É muito curioso.
Portanto, lá está. A cor beneficia-nos até na comida.
É verdade. É curioso.
Por isso é que é tão
fascinante. Acho que é uma coisa que... Tu estavas a falar dessas pequenas mudanças. Eu não sei se concordas ou não, mas eu acho que uma coisa que pode ser importante é as pessoas não preocuparem-se com aquilo que gostam e não tanto com o que é que os outros vão gostar.
Isso é fundamental. Fundamental, sim. Mas, por exemplo, na decoração, eu acho que há muitas pessoas até podem nem fazer isto de forma assim consciente.
Sim,
mas
sim.
Há uma preocupação de quando convidas amigos lá à casa, a tua casa seja elogiada pelos teus amigos. Portanto, se vais fazer escolhas mais arriscadas, tens medo que depois que eles critiquem, portanto vais pela escolha segura e ficam as casas todas
mas
iguais.
Mas eu pergunto uma coisa, mas quem é que mora lá em casa?
Óbvio!
Se for alguém que a gente vai trazer para morar lá em casa, é uma coisa. Agora, óbvio. Se eles vão lá uma vez, claro. Eles se gostam, então que façam assim na casa deles.
Claro, não exatamente.
Olha, Cici, com esta brincadeira já passou uma hora.
Espetacular.
Tivemos aqui, as pessoas não sabem, tivemos aqui um intervalo que houve uma falha de luz e ficámos sem cor.
Pois foi.
Curiosamente, não havia luz. Deu para ver, ficámos completamente sem cor. Muito obrigado por teres vindo. Gostei muito da conversa e da tua cor e desta perspectiva.
Que bom.
Eu acho que também, de alguma maneira, apesar de. A mim, eu sou muito brancos, gosto muito de cores mais claras. Embora tenha também t-shirts escuras, uso muita t-shirt, mas acho que vou ter um bocadinho mais de atenção, mas mais do que isso eu acho que tenho que destralhar, tenho muitas t-shirts.
Isso também é importante.
Eu tenho muitas t-shirts. Eu volto e meia faço isso, volto e meia tenho que ir lá. Quando eu começo a ficar nervoso...
Uhum. Não sabes o que é que has de escolher.
Sim. Pois. E até mesmo em termos de cor fico limitado. Uhum. Porque é muita escolha, ou assim, não, não pode ser. Isto é sinal que tenho que dar aqui outra volta. Muito obrigado. Se quiserem acompanhar nas redes, no Instagram, Cici.
Cici Louro Santos.
Cici Louro Santos, dá muitas dicas e tem estes jogos à terça-feira.
Exatamente, às terças-feiras.
Super interessantes, dicas super interessantes sobre as cores. Muito obrigado por teres vindo.
Obrigada, foi um gosto.
Quanto a vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast. Como disse a Cici, clica no sininho, ativa a notificação, vem no comentário. Venham aos comentários no YouTube, porque sabem que eu venho aqui responder. Digam-me uma coisa, já agora, qual é a vossa relação com a cor? E qual é que é a vossa cor favorita? E como é que a têm na vossa vida? Porque isso também é curioso, porque só esta simples pergunta se calhar também já vos permite abrir aí alguma perspectiva sobre a cor, não é?
Sem dúvida.
Como sabem, a partir desta nova temporada eu tenho o Patreon, 2€ por mês, recebem convites para espetáculos, têm giveaways, têm livros dos autores que passam por aqui e outros, ofertas, descontos em bilhetes, e podem também participar no podcast através de perguntas. Portanto, são várias as benesses para quem se juntar e estiver a suportar este e outros projetos. E também no Patreon. Eu não sei se é de agora ou não. Luzia, tu se calhar sabes. O Patreon tem um feed também onde nós podemos deixar comentários e podemos fazer posts. E é uma conversa só entre nós. Só entre as pessoas que estão ali. Portanto, juntem-se a nós, juntem-se a mim. Porque no Patreon vai acontecer muita coisa fixe. Obrigado e até para a semana.